A troca de acusações entre a atual administração da Sonangol e a empresária Isabel dos Santos está a revelar-se num escândalo sem precedentes que envergonha os angolanos, agravando ainda mais a imagem do país no exterior. Em causa está o lavar da roupa suja em plena praça pública e o desvendar de informações que comprometem a credibilidade das instituições do país, a julgar pela revelação de desvio de milhões de dólares a partir da maior empresa estatal angolana. As denúncias feitas por Carlos Saturnino, atual presidente do Conselho de Administração da Sonangol, contra a gestão de Isabel dos Santos, vêm confirmar os receios levantados pela sociedade civil e pelos partidos políticos na oposição. Isabel dos Santos já veio a público reagir e conceder as acusações contra a sua gestão como sendo completamente infundadas e de se estar confortável com o inquérito aberto pela Procuradoria-Geral da República de Angola e desafia o presidente da Sonangol a demitir-se do cargo. A filha do ex-presidente da República vai mais longe e acusa Carlos Saturnino de procurar buscar um bode expiatório para esconder o passado negro da empresa e o que classifica de falência, como encontrou a Sonangol. Os angolanos acompanham com alguma apreensão mais esta novela que se junta a outras, envolvendo o desvio de milhões de dólares, cujos protagonistas são figuras ligadas ao partido no poder, e esperam, como São Tomé, que desta vez as autoridades judiciais sejam implacáveis na investigação e julgamento dos factos contra o assalto que está a ser alvo o património do Estado. O jurista Minguito João afirma que as denúncias sobre a gestão da Sonangol confirmam um crime de natureza público, sublinhando que Isabel dos Santos ainda goza da presunção de inocência, mas não deve atrapalhar o processo de investigação.
Para dizer que, no âmbito jurídico, o direito penal reage contra comportamentos. E o que se denunciou foi um comportamento. E o direito penal protege bens jurídicos a favor do Estado. Então, tendo sido um comportamento que foi denunciado e um comportamento protegido por lei, ou então um comportamento antes tipificado por lei, e nos termos do artigo 313 do Código Penal, é um comportamento ou um crime de peculato, que nós na gíria dizemos é desvio de fundos, por aí fora, esse crime deve ser analisado com cautela. Estamos perante, quando a natureza dos crimes, estamos perante a um crime de natureza público. Sendo um crime público, basta a denúncia para que a instituição Procuradoria-Geral da República despoletar um processo, que é o que vai fazer. E como começa a despoletar um processo? O processo começa a ser despoletado através de um inquérito. Deve a Procuradoria-Geral da República fazer um inquérito no termo dos artigos 262 e seguinte, que atribui competências ao Ministério Público. Falo do artigo do Código do Processo Penal. Bem, é legítima que a cidadã Isabel dos Santos venha refutar. Aqui estamos no princípio da presunção da inocência. Também tem que se ter cuidado. Quer dizer, a PGR deve agir no princípio já citado, e ela, a Isabel, deve agir do princípio do direito à defesa. Ele tem direito a defender-se. Mas aqui, juridicamente falando, devemos deixar a instituição PGR fazer o seu trabalho. Ele está perante a uma denúncia pública. Tem matéria de fato, tem matéria de direito. A PGR aqui tem não só a competência, mas tem a obrigatoriedade de despoletar um processo. E a Isabel deve deixar o processo seguir, não pode interromper o trabalho iniciado ou que se quer iniciar da PGR.
Minguito João diz, por outro lado, que pela primeira vez o Ministério Público tem em mãos um processo cuja sensibilidade lhe vai obrigar a revelar a sua independência do poder político.
Desde que haja uma denúncia de um comportamento tipificado por lei como crime, já não é âmbito administrativo, mas aqui passamos logo para âmbito penal. Porque aqui a PGR já nem deve baixar a cabeça, já nem deve esperar, deve atuar. Se possível, deve ser constituída, arguída a cidadã Isabel dos Santos nos termos dos artigos 58 e 59 do Código do Processo Penal. Já não pode escapar. Agora, devemos aqui fazer atuar os princípios do processo penal. Dois deles já citei, que é o do direito à defesa, da presunção da inocência e do processo em si, correr. Não se pode parar o processo perante uma denúncia pública. Temos que dar seguimento a esse processo. E a PGR, no nosso país, como tem se dito, ou isso aí dizer que pela primeira vez vai mostrar se funciona ou não funciona.
Olhando para as características do funcionamento da Procuradoria-Geral da República, os cidadãos estão com algum receio, se é que de facto o processo vai ser célere, muito embora o comunicado da PGR já salvaguarda o princípio do sigilo do direito.
É, o processo penal tem fases. A fase que é uma fase fechada, o nosso até fase de processo misto, não é? Há uma fase que é fechada, outra que é aberta, que é pública. Lá onde for fechada, os cidadãos devem esperar. De facto, aqui deve-se falar.
É legítimo um processo do género e se invocar reiteradas vezes que o segredo de justiça, melhor, deve ser salvaguardado?
É legítimo. É legítimo, sim, senhora. Porque há fases do processo que não se devem violar, que não se deve publicar nada do que está-se a passar. As partes, sim, têm direito de conhecer, quer junto dos seus representantes, têm direito de conhecer o andar do processo e tudo que se desenrola. Agora, o povo em geral, a comunicação social, deve de facto esperar naquela fase, começando já com a instrução do julga, não a instrução preparatória como tal, que podemos dizer que é a fase de segredo de justiça, né? Mas depois da pronúncia, aí sim, quando a cidadã for pronunciada, porque também pode ser despronunciada, caso não haja prova, porque aqui estamos perante uma denúncia, e a denúncia deve ser investigada, razão pela qual se pede segredo de justiça.
Entretanto, os ativistas da Associação Mãos Livres haviam já instado o Ministério Público a agir imediatamente, não só em ordem a averiguar a extensão real dos rombos provocados nos cofres da Sonangol, bem como apurar responsabilidades. O presidente da Associação, Salvador Freire dos Santos, defende uma investigação profunda para dar credibilidade às denúncias feitas pela atual administração da Sonangol.
Eu penso que estamos perante um caso em que muita tinta ainda vai escorrer, ou muita água vai correr debaixo da ponte. É um caso que, da Sonangol, que mesmo na direção em que esteve a Isabel dos Santos, houve denúncias também de arrombo, digamos, dos cofres da Sonangol. Agora que está o Sr. Carlos Arturnino, também vem apresentar, portanto, uma denúncia pública relacionada com a gestão de Isabel dos Santos enquanto foi PCA da Sonangol. Penso que todas essas denúncias só terão cabimento se houver uma investigação profunda da parte da Procuradoria-Geral da República, quer um como outro. Acusações continuam e isso tornou-se já um caso não só entre as duas partes envolventes neste conflito, mas também tornou-se um caso público, onde evidentemente a sociedade tomou conhecimento do que está a se passar na Sonangol. E evidentemente tudo isso terá um resultado se houver, digamos assim, uma investigação profunda e o interesse da Procuradoria-Geral da República vem para colmatar todas essas dificuldades que hoje encontramos. Primeiro, as denúncias que são feitas, saber exatamente se tem o cabimento de prosseguirem para o foro judicial ou então mandar arquivar o processo. Mas acontece que, no nosso entender, achamos que essa denúncia, de facto, é grave, feita pelo PCA, o atual PCA da Sonangol, que vem denunciar atos de irregularidades feita por Isabel dos Santos. Acreditamos que essas denúncias provém de um relatório de auditoria que foi feita na Sonangol. Os auditores, naturalmente, fizeram um relatório em que apresentam as contas da Sonangol e onde, de facto, encontraram um buraco de desvio que foi feito pela gestão da Isabel dos Santos. Caso isso aconteça, é a Procuradoria que tem a competência de mover um processo e remeter aos órgãos judiciais para dirimir esse conflito. Porque o conflito que existe aqui não é da Isabel dos Santos com a PCA da Sonangol. O conflito que existe, no meu entender, é do arrombo que houve dos cofres do Estado, do dinheiro público, de dinheiro de todos os angolanos, em que, de facto, o PCA vem denunciar aos angolanos sobre a gestão da Isabel dos Santos. Nesta ótica, a Isabel, bom, como angolana, como cidadã que é, tem direito de se defender. Mas toda essa justificação que é feita pela Isabel dos Santos, quase que são justificações que não têm cabimento no momento. porque só terá um cabimento quando, de facto, houver uma investigação profunda da Procuradoria-Geral da República para determinar, de facto, se houve ou não desvios de dinheiros pertencentes aos angolanos. Porque acreditamos que, se houver desvio, naturalmente, ele responderá por crime de peculato, um crime que, de facto, que o nosso ordenamento jurídico vem a atribuir uma moldura penal que vai até 12 anos de cadeia.
Por se tratar de um processo de interesse público, a Associação Mãos Livres anunciou que já se constituiu como assistente deste processo mediante uma carta que deu entrada na Procuradoria-Geral da República, segundo Salvador Freire dos Santos.
Eu penso que estamos numa nova era, numa era em que vai-se responsabilizar os próprios gestores públicos, porque na gestão passada do presidente Eduardo dos Santos quase que não se prestava conta. Os angolanos não sabem exatamente o que a Sonangola apresenta para os angolanos. Não há novos relatórios que apontavam os resultados da produção da Sonangola, os déficits, etc, etc. Mas desta vez pensamos que é a altura de a prestação de contas. E nisto não pode acontecer como aconteceu na fase passada, em que a Procuradoria quase que fazia-se de surdo e mudo. A Procuradoria não movia nenhuma nenhuma palha para fazer o ato de investigação, embora houvesse muitas denúncias. Denúncias essas que foram, incluso muitos jornalistas foram perseguidos e movidos processo por denunciar casos de corrupção, casos de assaltos ao erário público, mas desta vez pensamos que o modo operante da Procuradoria-Geral da República vai ser outro, é outro, naturalmente. Acreditamos que não pode ser como aconteceu na fase anterior, em que atiravam olhos nas vistas dos angolanos, pensando que se faziam as investigações e não se fazia. E isso dava logo a entender que quer a Procuradoria-Geral da República, como outras instituições, apadrinhavam a corrupção, estavam a favor do saque do erário público, estavam a favor de tudo que era ilegal no nosso país. Mas nenhuma instituição pode, como a Procuradoria-Geral da República, estar isenta de aprofundar a investigação no sentido de encontrar os culpados e de serem responsabilizados. Isto é que os angolanos esperam, isto é que a sociedade angolana vai esperar, que hoje, como tal, a Procuradoria venha ao público e diga, de facto, o que é que aconteceu, o que deixou de acontecer, para que os angolanos saibam se a Isabel dos Santos é culpada neste processo, ou então a informação que o PCA da Sonangol, o senhor Carlos Saturnino, veio ao público mentir ou então difamar a Isabel dos Santos.
E de que forma é que a Associação Mãos Livres vai acompanhar este processo, no sentido de facto haja transparência e lisura até o desfecho?
Bom, a Associação Mãos Livres é uma organização não governamental que tem um interesse no processo. Por se tratar de um processo de interesse público, evidentemente, de acordo com o Código de Processo Civil e mesmo o Código de Processo Civil, permite que todas as pessoas que tiveram interesse neste caso, neste processo, por se tratar de um caso público, pode-se constituir como assistente para acompanhar. Porque a Associação está aqui para, digamos, fiscalizar também o trabalho do Executivo. Está aqui para dar o seu contributo para que, de facto, tenha uma sociedade sadia, democrática, uma sociedade onde, de facto, deve haver a prestação de conta. Este é o nosso interesse neste processo e por isso é que nos constituímos como assistente no processo. Tanto mais que nós mandamos até uma carta à Procuradoria-Geral da República, no sentido, de acordo com o artigo 15 do Código de Processo Penal, nos constituirmos como assistente do processo, por se tratar de um processo de interesse público, um processo em que envolve determinados cidadãos, mas que estão acusados de arrombar, digamos assim, os cofres do Estado e, evidentemente, dinheiro público, dinheiro que serviria para outras atividades que o próprio governo poderia incitar para, por exemplo, para os hospitais, a patrocinar os hospitais, para ver a questão de manutenção das estradas.
O coordenador da Liga Internacional de Defesa dos Direitos Humanos e Ambiente está preocupado com a degradação da imagem do país no exterior. João Castro chama a atenção dos detentores do poder político em Angola para ultrapassarem as divergências resultantes de conflitos de interesse.
Penso que com estas acusações e contra-acusações, em princípio, apresenta-se uma imagem muito negativa para o país, dentro do país e fora dele, e particularmente para o partido que nos governa. Porque, se formos a ver, honestamente falando, todos que estão a se degladiar são membros do mesmo partido. E é curioso que membros do mesmo partido, e a experiência que o partido no poder tem de governação desde 1975 até os dias que correm, já não era momento de trazerem questões de intestinas para discussão em hasta pública. Porque há coisas que se pode trazer em hasta pública, mas há outras coisas que devem ser discutidas em fórum muito restritos. Porque é preciso salvaguardar as imagens, os bons nomes e princípios das pessoas. Agora, quando se vem trazer tudo em hasta pública, discutir tudo em hasta pública, parece haver algum desnorte, mesmo junto do partido no poder, não encaixar bem ou não interpretar bem a transição que está a ser feita.
Finalmente, João Castro defende que o país precisa de uma autoridade com moral política capaz de intervir no sentido de fazer parar a troca de acusações na praça pública.
O antigo presidente da República, o senhor José Eduardo dos Santos, seria a pessoa indicada para poder pôr pensos quentes nesta situação desagradável que o partido que nos governa está vivendo, porque é uma situação triste. Porque é uma relação de uma amizade, de uma camaradagem harmoniosa, mas na prática não é. Na prática estamos a ver que as pessoas andam de costas viradas. As pessoas se ofendem, as pessoas se insultam, as pessoas não se confiam. E é triste quando pessoas do mesmo partido, que governa este país e governa todos nós, entre eles, entre si, não se confiam. Eu acho que o problema da Isabel dos Santos é apenas uma gota d'água no copo. Mas na prática deve haver coisas que a gente não sabe, ou que pelo menos publicamente ainda não saíram, e seria bom que essas questões, como se diz na gíria popular, roupa suja lava-se em casa. Agora, o MPLA, com a experiência que tem, os seus dirigentes, quadros e tudo o resto, com a experiência que tem, acho que seria um ato de alguma imaturidade trazerem à discussão pública as questões de índole interno. Porque é uma forma também que estão vendendo argumentos para os adversários poderem lhes achincalhar nas autarquias locais que vêm aí e nas próximas eleições, porque eles estão a se expor ao ridículo, passo o termo. Devia evitar-se isso e a fazerem um apelo à unidade e coesão. A unidade e coesão no sentido de ver Angola e ver Angola como o Estado mãe, e vermos-nos todos, independentemente da cor do partido político, como elementos úteis e necessários para o engrandecimento dessa grande nação. O que nós não estamos a notar. E nós não estamos a notar porque quando a gente compra o jornal, quando escutamos o noticiário, aparecem acusações disto e daquilo. Mas se formos a verificar, muitos desses que se acusam e contra-acusam são pessoas do mesmo partido. E por que temos que falar do partido que governa o país? Porque é deste partido que emana a estabilidade e a harmonia que o país pode esperar nos próximos anos até a realização das próximas eleições. E nós não podemos fazer vista grossa de que as coisas estão bem. Não estão nada bem. Porque há uma guerrilha intestina tão grande que está a se viver no seio do MPLA. E o MPLA, a experiência que tem, já não devia cair nesta imaturidade, passo o termo, com todo respeito, nesta imaturidade de estar a trazer as coisas internas para o debate em hasta pública. Umas vezes aparece alguns dirigentes políticos porque roubaram isso, roubaram aquilo, alguns governantes porque desviaram isso, desviaram aquilo, alguns empresários porque, enfim, Até parece uma clique de larápios, o que não é. Então, é preciso parar-se.
João Castro, Domingos João e Salvador Freire dos Santos foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.